DW. Jornal da Manhã.
Vandalizações, saques, mortes e paralisações pintam cenário em Maputo.
Só queremos o melhor para o nosso país. Já cansamos das guerras, dos sangues. Cansamos.
Ataque na vila de Namapa provoca mortes e caos na província moçambicana de Nampula.
Mataram o chefe das operações, alguns policiais e militares. Os que conseguiram escapar entraram nas matas. Assim, a vila está sem segurança.
Nigéria intensifica luta contra comércio ilegal de petróleo. Começa assim o Jornal da Manhã desta sexta-feira. Acompanha-o Cláudia Marques. Em Moçambique, as cidades de Maputo e Matola continuam paralisadas desde a validação dos resultados eleitorais pelo Conselho Constitucional no dia 23 de dezembro. O transporte e o comércio pararam para cumprir mais uma fase das manifestações marcada por saques e vandalizações. A reportagem com o correspondente Romeu da Silva, a partir de Maputo.
Foi assim em vários bairros suburbanos da capital Maputo e da vizinha cidade da Matola, depois da validação dos resultados eleitorais na segunda-feira. De lá a esta parte, houve várias lojas saqueadas, armazéns de produtos alimentares roubados e até mesmo as bombas de combustível não escaparam à revolta popular. Uma mulher que não quis ser identificada testemunhou saques na Praça dos Combatentes.
As pessoas que eu vi saíram a correr, foram partir os vidros. Quando vi tudo o que estava a acontecer, pegaram muita coisa, micro-ondas, televisores, camas. Aquilo ali não se faz, porque estão a estragar muita coisa, não podem ser assim.
No bairro da Polana Caniço, os moradores montaram barricadas para impedir a transitabilidade rodoviária.
Só queremos o melhor para o nosso país. Já cansamos das guerras, dos sangues. Cansamos.
Estamos dispostos a organizar isto. Estamos cansados. A democracia para quê, Moçambique? Existe a democracia para quê? Não queremos mais afrontar. Nós vamos lutar.
No bairro Jorge Dimitrov, mais conhecido por Benfica, pelo menos 11 pessoas morreram carbonizadas dentro de um armazém de alimentos. Mídio André, um jovem sobrevivente, contou à STV parceira da DW que a polícia lançou gás lacrimogênio e pouco tempo depois a estrutura começou a arder.
Pensávamos que era fumaça de gás, afinal de contas era um incêndio. Eu, quando tentei puxar o meu primo, meu sobrinho, eu vi com ele, mas ele já não estava aguentado. E aquela moça, tentei também lhe puxar, ela também não aguentou.
O jovem conta ainda que foi a polícia que autorizou os populares a entrarem no armazém.
Nós estávamos nas nossas casas, quando saímos, vimos que as pessoas estão a levar coisas. E dizem que quem autorizou para poder abrir aqui são polícias. A polícia estava aqui, aqueles mesmos que lançaram gás aqui. Eles mesmos levaram dinheiro dos cofres que estavam aqui e daquele lado também, e levaram coisas.
Numa live nesta quinta-feira, Venâncio Mulhane culpa a polícia pelas vandalizações e mortes de manifestantes.
São os homens da polícia que vão preparados para arrombar as lojas, para pôr fogo nos bancos, para arrombar os armazéns, depois manda a população. Vocês viram as imagens? Homens da polícia a dizer à população, vão entrando, entrem para ir buscar comida. O povo entra porque é um povo faminto e carrega sacos, não é o povo que arromba.
Mas o comandante-geral da polícia, Bernardino Rafael, diz que as pessoas que invadiram os armazéns e lojas são um bando de criminosos.
Aquilo que assistimos, o assalto ao complexo industrial da Matola, onde tem todo tipo de indústrias, onde tem todo tipo de armazéns, aquilo é um bando de criminosos, criados que depois não vamos controlar mais. Não vamos conseguir controlar mais. Há mortes em armazéns que nós vimos ontem.
Rumo da Silva, DW, Maputo.
5 elementos da polícia e das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, incluindo um chefe das operações, foram mortos na vila de Namapa, sede distrital de Erati, na província nortenha de Nampula. O clima de caos tomou conta da região, onde quase toda a administração pública teve edifícios destruídos por naparamas. Os detalhes com o jornalista Delfim Anacleto, na vila de Chiura, em Cabo Delgado.
O chefe das operações do Comando Distrital da Polícia em Erati, distrito da província de Nampula, que partilha limite com Cabo Delgado através do rio Lúrio, foi morto esta quinta-feira num confronto envolvendo naparamas, um grupo de guerreiros tradicionais que usa magia como escudo e armas para o combate. Antes, segundo contaram algumas testemunhas a DW, o referido grupo invadiu as instalações do Comando Distrital da Polícia e vandalizou-a. Um funcionário público de Namapa, em Erati, que preferiu preservar a sua identidade, conta o que aconteceu.
Mataram o chefe das operações, alguns policiais e militares. Os que conseguiram escapar entraram nas matas. Assim, a vila está sem segurança.
Os atacantes estarão ligados às manifestações de contestação dos resultados eleitorais que foram validados pelo Conselho Constitucional e que confirmaram a vitória de Daniel Chapo e da Frelimo nas eleições gerais.
Hoje, no dia 24, à noitinha, parece entraram na Paramas, vindos de Namiroa, um posto administrativo, dista a 70 quilômetros da vila. Hoje entraram em ação, foram até o comando, deram fogo, foram até a penitenciária distrital, destruíram a penitenciária.
Em declarações à DW, a habitante Elvira Said contou que se viu na quinta-feira um cenário de terror em Namapa, caracterizado por mortes de elementos das Forças de Defesa e Segurança, destruição e saque em edifícios e residências do Estado.
Militares já mataram, comandos já não tem, tribunal não tem, administração não tem, armazém de comprimido não tem, lá onde vive o administrador não tem, todas as coisas que já estão queimadas.
Os atacantes já tinham feito incursões em Namapa no dia 24 de dezembro, como conta o professor Rashid Fernando.
Eles tinham prometido que viriam hoje, chegaram hoje às 10. Passaram hoje, confronto com a força policial que estava aí. Foram abatidos, um deles é chefe das operações, foi morto, e dois policiais. Dali houve bala. Depois fugiram os agentes da PRM, ficando só aquele na Parama. Dali ficaram livres, começaram a incendiar as coisas.
Vários funcionários públicos viram-se obrigados a fugir das suas casas e a procurar refúgio em localidades próximas.
Já evacuamos. Estamos a caminhar à margem da estrada principal, da rodovia aqui, no sentido de procurarmos um sítio mais ou menos de refúgio.
O administrador local e todas as hierarquias do governo abandonaram a sede de Erati. As autoridades policiais na província de Nampula ainda não comentaram sobre o assunto. Delfim Anacleto, DW.
E no espaço do ouvinte de hoje, perguntamos como olha para tudo o que tem acontecido em Moçambique. Moraes Alexandre diz que Moçambique vive quase uma guerra civil urbana. Ao que tudo indica, o povo não vai ceder porque está ávido por justiça socioeconómica que o regime nunca se predispôs a oferecer. Participe, ainda voltamos ao espaço do ouvinte com mais comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda em Moçambique, na província da Zambézia, a polícia diz estar na posse de legadas informações de um possível reagrupamento de antigos guerrilheiros da RENAMO no distrito de Morumbala. No entanto, em declarações à DW, o delegado provincial da RENAMO na Zambézia, Inácio Reis, nega tais informações. O político suspeita que sejam os naparamas que estejam a fazer incursões em alguns distritos da província.
Dizer que existe um grupo, portanto, sob o controle da RENAMO, que neste momento esteja nas matas, eu não confirmo isto porque nós não temos, de alguma forma, nenhum homem identificado. Pode haver uma e outra. Nos nossos distritos, estamos a falar de Morumbala, estamos a falar, portanto, de Luabo, estamos a falar de Derbe. O que tenho como informação, que também já tínhamos partilhado com o comandante do distrito de Mopeia, porque o que nós sabemos dizem que é um grupo de Napará, mas que partiu daquela situação do distrito de Inhações, que foram avançando, puderam espaço de entrarem e fixarem a base deles numa antiga base de Bernardo naquela altura, e não encontraram nenhum soldado, ou seja, um desmobilizado. Mas eles têm feito algumas incursões no distrito de Guerra, mas não temos nenhuma informação e não confirmamos que existe ou há um controle, porque a razão é pela paz.
Ouvimos o delegado provincial da RENAMO na Zambésia, Inácio Reis. E o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apela a líderes políticos e intervenientes nacionais de Moçambique que acalmem as tensões através do diálogo. Também o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, instou o governo de Moçambique a atores políticos e sociais a procurarem uma solução pacífica para resolver a atual crise e evitar mais perdas de vidas e destruição de bens. Subiu para 37 o número de reclusos mortos durante a fuga no estabelecimento penitenciário de Maputo. Os dados foram confirmados ao jornal O País por Ramos Zambuca, diretor de operações penitenciárias do Sernap. Pelo menos 1.534 reclusos fugiram do estabelecimento na passada quarta-feira. 5 cidadãos latino-americanos acusados de tráfico internacional de droga, associação criminosa e aterragem irregular na capital guineense conhecem hoje a decisão do Tribunal Regional de Bissau. O Ministério Público pediu penas entre 17 e 20 anos de prisão para os 5 detidos em setembro no aeroporto de Bissau, com cerca de 2,6 toneladas de droga que transportavam num avião alegadamente proveniente do México. Trata-se da maior apreensão de droga no país até então. Nas alegações finais, a defesa dos 5 arguídos negou as alegações do Ministério Público e insistiu que o avião não tinha como destino a Guiné-Bissau. A Comissão Nacional de Eleições de Cabo Verde encaminhou ao Ministério Público 7 queixas referentes às autárquicas de dezembro por indícios de crimes eleitorais, como o uso indevido de recursos públicos e violação da neutralidade.
DW África, Deutsche Welle.
A Nigéria está a intensificar a luta contra o comércio ilegal de petróleo no país. 56 locais de abastecimento ilegal foram desmantelados por forças militares e de segurança. Apesar de ser o maior produtor de petróleo bruto de África, o país tem enfrentado grandes dificuldades devido ao roubo de petróleo em grande escala e à sabotagem dos oleodutos. Delta do Níger, rica em petróleo, é uma das regiões mais afetadas. Para Umaru Armado, consultor financeiro na área do petróleo e do gás, o roubo vai continuar se as autoridades não começarem a priorizar a justiça social e económica na região. A DW afirma que os sucessivos governos nigerianos têm negligenciado os residentes das zonas produtoras de petróleo.
They don't have infrastructure.
Não têm infraestruturas, não têm apoio social e económico básico. Não existe uma rede de segurança social. Perderam o seu meio de subsistência. O seu ambiente foi posto em causa e completamente destruído. O aumento do comércio ilegal de petróleo tem levado à redução da produção e exportação, afetando diretamente as finanças do governo e constituindo um sério desafio para o presidente Bola Tinubu. Entre 2009 e 2020, a Nigéria perdeu cerca de 620 milhões de barris de petróleo bruto, avaliados em 46 mil milhões de dólares, de acordo com a Iniciativa de Transparência das Indústrias Extrativas da Nigéria, que promove a responsabilização na gestão das receitas do petróleo, do gás e da exploração mineira do país. Benjamin Boakye, diretor executivo do Centro Africano para a Política Energética no Ghana, lamenta que não se tenha em conta a regulamentação e a proteção do ambiente.
Unless there is a political will.
A menos que haja vontade política para fazer frente à situação e responsabilizar as pessoas, estaremos apenas a falar sobre isto e não conseguiremos encontrar uma solução para o panorama geral. Estudos mostram que o roubo de petróleo contaminou o ar, a terra e a água, provocando efeitos devastadores na saúde e nos meios de subsistência dos residentes das zonas afetadas. Armado reforça que a exploração mineira ilegal tem um impacto significativo no ambiente, uma vez que aqueles que a praticam não são peritos nem especialistas. Fazem-no da forma mais grosseira possível, o que faz com que o ambiente seja afetado. O consultor financeiro na área do petróleo sublinha que o governo nigeriano está a perder receitas devido à destruição contínua de oleodutos e outras infraestruturas petrolíferas, o que impede o progresso do país.
DW Notícias.
O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu prometeu que Israel atacará os Houthis no Iêmen até que a missão de os neutralizar esteja concluída, descrevendo-os como o braço terrorista do Irão. Pelo menos 6 pessoas morreram e 40 ficaram feridas na sequência dos ataques israelitas contra diferentes infraestruturas no Iêmen, segundo um novo balanço dos insurgentes. Entretanto, esta madrugada, o exército israelita anunciou ter interceptado um míssil proveniente do Iêmen. O mais recente ataque maciço russo ao sistema elétrico da Ucrânia deixou centenas de milhares de habitantes de várias cidades sem eletricidade e aquecimento em pleno inverno, apesar da maioria dos cerca de 80 mísseis e mais de 100 drones terem sido abatidos, algumas instalações sofreram danos significativos. As centrais térmicas produtoras de eletricidade e calor foram os principais alvos do ataque russo de Natal, que deixou, só em Kharkiv, 520 mil casas sem aquecimento central. O presidente da Alemanha anuncia hoje a decisão sobre a possível dissolução do Parlamento e a convocação de eleições antecipadas, medida dada como certa após o governo de Olaf Scholz ter perdido a moção de confiança na semana passada. Mesmo antes da votação da moção de confiança no Parlamento, os principais partidos políticos já tinham acordado que os alemães seriam chamados a votar a 23 de fevereiro. Mas a decisão final não cabe ao Poder Legislativo, mas sim ao chefe de Estado. O Secretariado-Geral da Liga Árabe alertou para o risco de eclosão de novos conflitos na Síria, na sequência dos confrontos ocorridos na última quarta-feira entre as forças de segurança e apoiantes do antigo regime. A organização sublinhou ainda a necessidade de todas as partes respeitarem a soberania, a integridade territorial e a estabilidade da Síria. A Liga Árabe apelou ainda ao Irão para não provocar discórdia no país, após a queda do presidente Bashar al-Assad, um aliado de Teherã.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos como olha para tudo o que tem acontecido em Moçambique após o anúncio dos resultados finais das eleições gerais. Tânia Bila diz que a unidade de intervenção rápida está a entrar nas casas e está a semear o pânico nos bairros. Não se deixem enganar, a Frelimo está a tentar desestabilizar o povo, diz esta ouvinte. Já a Nia Nilza Flávio diz, estamos mal, os reclusos que fugiram da cadeia estão a atacar as residências com recurso a armas brancas. Não dormimos e pedimos socorro. Já a Conivência Mbeko diz que a situação em Moçambique está caótica. Não sabemos o que fazer. O Partido no Poder quer governar a todo custo. Matias Sambo escreve que a Frelimo teria evitado toda esta situação em prol do desenvolvimento do país e dos moçambicanos. Júlio Mutap diz que tudo o que Venâncio Mondlane prometeu está a acontecer, ou seja, caos e ingovernabilidade. E a todos que nos acompanharam neste jornal, obrigada pela sua preferência. Já sabe, a atualidade está em permanência em dw.com/português. Boa sexta-feira, bom fim de semana e continuação de festas felizes.